começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
É o Ursão do Vral, tá conosco aqui a partir de agora, você curtindo 5 horas e 4 minutos no Rio de Janeiro, em Brasília, começando mais um programa no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesse dia 19 de junho de 2018, terça-feira. Hoje você curtiu muito mais da Copa do Mundo Rússia 2018. Hoje você teve a vitória do Japão em cima da Colômbia, do Senegal em cima da Polônia e a Rússia classificada para a próxima fase. A anfitriã venceu 3-1 a seleção do Egito e fatura exatamente 6 pontos e um belo saldo de 7 gols. Comentários do Bruno Mendes, ele o de peso, Jorge Vambugo, comentarista de classe, eu na apresentação com a mesa de áudio de Zé Roberto Zé Bigode, central técnica do Joca Sanz, produção do Carlos Molinari, está em campo a seleção nacional do rádio. Valeu, sou eu aqui para você curtir o programa No Mundo da Bola até às 6 horas, o encontro marcado com a notícia, o repórter nacional, notícias pelo Brasil, pelo mundo. E agora, meu querido Zé Roberto, solta aí, seleção brasileira. Brasil! É alerta na seleção brasileira, hein, galera? Neymar deixou o treino da seleção antes do fim, nessa terça-feira. Enquanto participava de uma roda de bobinho ao lado de William Coutinho, Thiago Silva, Miranda e Paulinho, o atacante se esticou para alcançar uma bola e reclamou de dores no tornozelo direito. Segundo a assessoria da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, já estava previsto que ele não participaria de toda a atividade justamente pelas 10 faltas sofridas na estreia contra a Suíça. Mas o problema abreviou ainda mais a sua presença no campo para o treinamento. Assim que a bola bateu no ponta do pé direito do jogador Neymar, ele fez cara de dor e ainda tentou seguir na brincadeira, mas segundos depois saiu de campo acompanhado pelo fisioterapeuta Bruno Mazziotti. O assessor de imprensa Vinícius Rodrigues respondeu várias perguntas em sorte sobre Neymar.
O Neymar deixou o treino hoje com um pouco de dor no tornozelo direito, em decorrência do número de faltas que ele sofreu na última partida contra a Suíça. Então, como hoje era um treino regenerativo para os titulares, e ele se queixou de dor, ele foi à fisioterapia, fica lá por hoje, por amanhã de manhã, e treina normalmente amanhã. Depende muito da individualização de carga do atleta. Se a fisiologia acha que a gente precisa de 2 dias de regenerativo, são 2 dias de regenerativo. Então, tanto hoje como ontem como hoje, pode se tratar um treino regenerativo. Desde depois do jogo, né? Uma dor no tornozelo em decorrência do número de faltas que ele sofreu. Então, mas ontem fez o tratamento, tanto que ele não desceu a campo. Hoje desceu a campo, sentiu a dor de novo, volta para a fisioterapia, mas pelo que o Dr. Rodrigo me passou, amanhã treina normalmente. Todos eles usam uma proteção, o Coban, a bota, mas nada especial, não. Que eu saiba, não.
Tá aí, então, o assessor de imprensa da CBF, Vinícius Rodrigues, falando sobre o Neymar. Antes da gente falar de outro jogador que deu entrevista coletiva após o treino desta terça-feira em Sochi, lá na Rússia, que foi o Felipe Coutinho, a gente vai falar com nossos comentaristas que vão participar conosco dentro desse programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Ele vem aí, primeiro, o comentarista de classe, Jorge Vambugo. Meu querido Jorge Vambugo, boa tarde para você. Até que ponto, logicamente, aí começaram a dar, não a desculpa talvez, mas a colocação de que as 10 faltas sofridas pelo Neymar teriam resultado nessa situação. A gente viu que num dos lances de falta do jogo e de estreia do Brasil contra a Suíça, tivemos o Neymar capengando, e até havia uma dúvida ali naquele momento, quando ele ia bater o escanteio, pediu para o Coutinho, Felipe Coutinho, cobrar o escanteio naquela oportunidade, porque estava sentindo justamente o pé direito, que é o pé da cirurgia. Mas até que ponto você acha que a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, a Seleção Brasileira já diz que ele vai treinar amanhã, garante ele no treinamento de amanhã. Mas o Vinícius Rodrigues, o assessor de imprensa da CBF, já falou diferente. Diz que pode até precisar de mais 24 horas. Como é que fica essa situação? Preocupa, hein, Jorge Bomburg? Boa tarde. Cadê o nosso Jorge Bomburg lá de Brasília? E também o Bruno Mendes.
Eu vi aqui durante a transmissão. Boa tarde,
boa Borges. Tarde,
boa tarde, boa ouvintes tarde da Nacional em todo o Brasil. Eu vi, é claro que a situação preocupa. Eu vi aqui durante a transmissão da partida entre a Rússia e o Egito, eu vi aqui uma imagem do Neymar em que ele saía, justamente isso a que você está se referindo, o momento em que ele saía do campo, acompanhado pelo fisioterapeuta, e mancando bastante, mancando mesmo. E eu até falei, chamei a atenção aqui do Bruno. Bruno, olha como o Neymar está mancando muito, né? Então, isso dá para preocupar, porque ele está sentindo, evidentemente, uma dor intensa ali naquela região. Agora, será que vai estar recuperado a tempo para a partida? Dor não impede o atleta de entrar em campo. Ele pode jogar mesmo sentindo alguma dor. Agora, tudo depende da intensidade da dor, né, e da situação do local atingido. Agora, isso apenas demonstra, comprova, ratifica aquilo que eu tinha dito aqui já no microfone da Nacional, inclusive aqui no Mundo da Bola. É que o Neymar foi vítima de uma verdadeira caçada em campo nessa partida contra a Suíça. Ele sofreu 10 faltas das 17 que o Brasil sofreu, 10 foram no Neymar. Jogadores da Suíça se revezavam fazendo faltas nele. E não houve uma punição severa para esse tipo de ação. E tem mais uma coisa. As faltas no Neymar não são faltinhas, não. São faltas em que o adversário entra na maldade, entra para machucar. É pisão no pé, é na canela, é tostão, sabe? Então, é esse tipo de coisa que está maltratando o Neymar. E só espero que não o tire da Copa precocemente, porque tem muita gente que ainda diz que o Neymar simula, se joga, cai no chão, etc. Quer dizer, ele apanha o tempo todo e deve apanhar em pé, não deve cair. O pessoal acha que não, tem que apanhar em pé. O Neymar é um jogador que não tem um físico privilegiado, então é normal que ele caia. Mas tem muita gente que acha que não, é simulação, é isso e aquilo. Então está aí comprovado o fato de que... E tem mais uma coisa. Eu acho que tem muito adversário que já vai no pé dele fraturado, onde ele sofreu a cirurgia, já de propósito mesmo, porque é para tirar mesmo, para quebrar. Não devem dizer, não tem inocente, não tem santo nesse negócio, não. Não tem, principalmente em Copa do Mundo. Então, a situação do Neymar, apesar de que, por exemplo, eu vi aqui uma declaração do Felipe Coutinho dizendo que não, que apesar dele sentir dores, ele vai jogar e tal, mas vamos ter que esperar realmente até amanhã para ver qual é a real situação do Neymar, e vamos ouvir a palavra do médico, o Rodrigo Lasmar, para saber o que realmente está acontecendo com o nosso jogador.
Valeu, agora vem ele, o de peso! Bruno Mendes, é o seguinte, a gente também não pode se apavorar se não tivermos o Neymar. Que eu acho que o que aconteceu, por exemplo, na Copa do Mundo 2014 no Brasil, quando nós não jogamos com o Neymar e acabamos aí, talvez o pessoal justificando os 7-1 da Alemanha naquela oportunidade, porque não tinha o Neymar no campo, mas acho que não foi nada disso, acho que foi questão de sistema de jogo, do clima mesmo, que a Alemanha venceu, porque foi melhor. E também tivemos, por exemplo, o Pelé em 62, machucou, mas tinha o Garrincha. O pessoal, mas o Garrincha... Garrincha era super acima da série, né? Não era só fora de série, era super acima da série de qualquer tipo de jogador. Mas isso, não tendo o Neymar, já jogamos sem o Neymar. Tanto que o próprio técnico Tite preferiu não colocar o Neymar numa oportunidade para justamente deixar ele se recuperar e também para fazer o time rodar sem o Neymar. O que você acha dessa contusão e uma possível possibilidade de o Neymar não jogar? Boa tarde para você, Brunão. Cadê o nosso Bruno Mendes? Jorge Vambuco demorou. Vamos ver quem demora mais. Bruno Mendes! Vamos chamar o Bruno Mendes daqui a pouquinho. Vem agora nosso Luiz Ferreira. Vai bater legal em Zé Roberto.
Luiz Ferreira é nacional.
Agora sim, tudo restabelecido. Daqui a pouco o Luiz Ferreira para complementar esse assunto aqui. Mas pode até complementar, o Bruno, logicamente, fala em cima desse assunto também. Luiz Ferreira, e aí? Como é que ficou essa situação do Neymar? O Vinícius aqui, o Rodrigues, o assessor de imprensa da CBF, diz que poderia até ter mais 24 horas. Mas a própria seleção já está confirmando que o jogador vai treinar amanhã, é isso?
Boa tarde para você, Borges, ouvintes ligados aqui na Rádio Nacional. A situação é a seguinte, até para o Bruno, abalizar os comentários do Bruno. O Rodrigo Lasmar, ele falou rapidamente com a imprensa e disse o seguinte: o Neymar ficou fora dos treinos regenerativos desta terça-feira. Amanhã de manhã ele vai continuar sob tratamento. E o que, que vai acontecer? Ele pode ser liberado para amanhã à tarde, para os treinos de amanhã à tarde. Isso vai depender da melhora dele. Se acontecer, ele fica hoje e quarta-feira de molho, se recuperando, fazendo treino regenerativo.
O coletivo é amanhã já ou é na quinta?
Na quarta, acho que, se não amanhã. Me engano, Borges, é quinta-feira.
Quinta-feira o jogo... quinta-feira é um dia antes do...
Exatamente.
Do jogo, então é amanhã.
Mas o que eu queria colocar aqui, Borges, é o seguinte. O Neymar usou as redes sociais para colocar uma foto dele. A galera que está vendo a gente aqui pela Live Face provavelmente não deve conseguir observar pela câmera, que está meio longe. Mas é uma foto do pé do Neymar, em que ele coloca work hard, trabalho duro, em inglês. E ele postou depois uma foto, um vídeo no Instagram dele, do filhinho dele, o Davi Luca, na qual ele diz: papai, vai dar tudo certo, sexta-feira a gente vai ganhar. Acho que de repente, Bosch, vai ter mais um susto para o nosso grande nome da seleção brasileira. Pelo que a gente está colocando, pelo que o Rodrigo Lasmar colocou, acredito que Neymar não tenha muitos problemas para estar em campo na sexta-feira.
Bruno Mendes, vamos começar também. Aí começa o problema de 2014. Começar a ficar nessa questões emocionais de não ter o Neymar e outras coisas que aconteceram. Eu acho o seguinte: ele tem que se tratar, ele fisicamente não está bem. Ele está fora em relação aos demais. Ele não está no mesmo tom, na mesma pegada. E aí, o que você acha dessa situação, Bruno Mendes? Diga lá, boa tarde, Brunão.
Boa tarde, Borges. Boa tarde para o Luiz, para o Vamburgo, para todos os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Eu acho que o Firmino, por exemplo, joga no Liverpool. Foi um time que chegou à final da Champions League. O Felipe Coutinho joga no Barcelona, que é um dos maiores times do mundo. Marcelo, Casemiro. Os caras não jogam do lado do Neymar. Quem joga é o Thiago Silva. E do time titular, hoje em dia, só o Thiago Silva. Então não pode ficar com essa Neymar dependência. À medida que a CBF, em vez de ficar reclamando só de assistente de árbitro, de vídeo, tem que ver também as pancadas que o Neymar leva durante o jogo. Em certas bolas ele dá uma exagerada, em outras não. Eu sinto que os caras chegam duro a mais em cima do Neymar. Não sei por qual motivo, mas chegam mais duro em cima do Neymar. Ele não estando 100% é complicado. Se os caras sabem que o quinto metatarso dele foi o dedo que foi quebrado, o futebol, meu amigo, não tem ninguém inocente. Agora, a seleção brasileira não pode ficar nessa história de Neymar dependência. Tem que esquecer esse tipo de coisa e jogar futebol. Se o cara não puder jogar, meu amigo, com a seleção que o Brasil tem, não conseguir ganhar da Costa Rica e não conseguir passar da primeira fase, realmente complica, viu, Borges?
Com certeza complica, concordo em gênero e grau com você, concordo também com o Jorge Vambuco, que ele tem logicamente sendo caçado, mas não é só ele não. Qualquer outro jogador de habilidade, ele é caçado da mesma maneira que o próprio Neymar no campo. É normal, porque são jogadores de habilidade que têm um toque rápido, têm um toque mais rápido, e em função disso, os jogadores chegam muito atrasados, e também tem a questão da maldade de cada jogador.
O que a Islândia deu na canela do Messi no empate 1-1 entre as duas, entre a Argentina e a Islândia, foi uma brincadeira.
Sim, o Vambuga tem um detalhe.
Eu não vejo... Como você disse, o Neymar, ele é muito visado pelos adversários na maldade. Entram nele para machucar mesmo. É na canela, é no pé, é no joelho, é na coxa. Batem para valer mesmo. Existem aí vários fatores, né, que vai demorar para a gente... dizer exatamente o que está acontecendo. Mas eu não vejo entrarem assim no Messi. Eu vejo o Messi fazer jogadas, driblar, passar. De vez em quando ele leva uma falta. O Cristiano Ronaldo também. Raramente é uma falta muito violenta, raramente é na maldade para machucar o jogador, ao contrário do que acontece no Neymar. É uma coisa que a gente vê a toda hora no campo, e tem esse dado aí que ninguém pode negar. Foram 17 faltas feitas pela equipe da Suíça contra o Brasil, 10 no Neymar, 10 no Neymar.
Tem um detalhe,
então,
né, Babu?
Vamos ver na estatística do jogo da Argentina, quantas faltas o Messi sofreu, quantas faltas o Cristiano Ronaldo sofreu no jogo de Portugal. Eu duvido que tenha chegado, talvez, a metade do que o Neymar sofreu. Então, agora não é questão de Neymar depender se ele é o melhor jogador, como o Pelé era o melhor jogador do Brasil. Claro, se
mas
ele
não saiu jogar, o Pelé, entrou o Garrincha em 62 e resolveu.
Sim,
aí vão dizer, mas o Garrincha era acima de... Mas pode entrar o Douglas Costa e resolver.
Sim,
tudo.
Pode entrar, não é a mesma coisa e tal, mas de qualquer maneira, se ele não jogar, vai jogar outro. E como o Bruno disse muito, com muita propriedade, mesmo sem o Neymar, se não ganhar na Costa Rica, faça meu favor. Não estou absolutamente preocupado que se o Neymar não jogar, nós não vamos ganhar da Costa Rica. Vamos ganhar com o Neymar ou sem Neymar. E até com 10 jogadores a gente pode ganhar da Costa Rica. Não tenho dúvida nenhuma contra isso. Agora, a questão é a seguinte. Não é dependência, não é uma dependência do Neymar. É que nós precisamos recuperar o Neymar. Precisamos, o nosso principal jogador, um dos principais jogadores do mundo. O melhor do mundo, na minha opinião. Mas isso é uma questão pessoal. Então, a gente tem que lutar para ter o Neymar em campo. Sempre devemos ter ele em campo. É como a questão do Messi na Argentina e do Cristiano Ronaldo em Portugal. Ou vão achar que o Portugal vai abrir mão do Cristiano Ronaldo?
Lógico que não.
Não vai. Tem que ter o seu melhor jogador em campo. Como isso. Qualquer time que tem. Hoje o Egito precisava do Salah, botou ele em campo, jogou e tal. Então, é isso. Não é dependência. É necessidade de ter o melhor, que no caso é o Neymar.
Eu encontrei ontem o André Luiz Mendes, estava no seu descanso aqui, logicamente a sua folga de ontem. Encontramos aqui na padaria aqui atrás, padaria conhecidíssima pelos seus caldos e outros apetites mais, mas ele estava tomando uma sopinha à noite e ele falou, não, vai ser difícil contra a Costa Rica. Eu falei, botei no bolão 5-0. Se não ganhar de 5-0 da Costa Rica...
Empolgou.
Não, se não ganhar de 5-0 da Costa Rica, meu amigo, pelo amor... Contra a Sérvia, não, jogo mais difícil. Mas o André Luiz Mendes vai transmitir esse jogo ao lado do Mário Silva, do Valdir Luiz, do Maurício Costa, do Rafael Monteiro e do Luiz Ferreira. Na sexta-feira tem Brasil de cedinho, é cedinho, hein? 9 da manhã no horário de Brasília, 8h30, 8 horas já, 8 da manhã, o Walter Lima e sua equipe já vai comandar o show de informação para Brasil e Costa Rica, o segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo Rússia 2018. Felipe Coutinho, então, falou hoje, né? O artilheiro único da seleção até agora já virou a chave e não pensa mais nos pontos perdidos para a Suíça. Está focado agora no próximo adversário, que é justamente a Costa Rica.
Sim, um jogo muito importante. Depois do nosso primeiro resultado, claro que, E a gente queria a vitória no primeiro jogo, que era, a gente sabia da importância. E infelizmente acabamos empatando, mas temos essa nova oportunidade. Creio que vai ser um grande jogo e o que temos que fazer é estar todo mundo focado, estar com a cabeça boa, mentalmente estar forte para chegar na sexta e fazer um grande jogo.
E para o próprio craque do Brasil, também não há desânimo no elenco. Todos estão focados em terminar o primeiro lugar, conseguir a posição de primeiro lugar no grupo E da Copa do Mundo.
Olha, com certeza a gente queria muito ganhar esse primeiro jogo. Estava todo mundo com essa vontade. Foi um jogo bem difícil. Contra um adversário forte, jogando uma estreia de Copa do Mundo. Com certeza a gente queria sair com a vitória, mas não foi possível. Então a gente tem que agora manter a cabeça boa, continuar trabalhando forte, fazer como a gente sempre fez durante toda a eliminatória, durante os amistosos, e entrar com a cabeça. Com a cabeça boa para poder fazer um bom jogo e jogar bem, merecer vencer.
Aí o Felipe Coutinho, que foi o jogador que conversou com a imprensa hoje em Shots, lá na Rússia, e a carta que a CBF enviou à FIFA reclamando dos erros de arbitragem contra a Suíça terá uma resposta. Os lances polêmicos foram considerados normais pelos analistas de vídeo e por isso a orientação dada ao árbitro mexicano foi de dar continuidade à partida. A CBF quer agora ter acesso às conversas entre a equipe do VAR e o juiz, mas não está claro se a FIFA irá liberar o áudio. Não vai liberar esse áudio, não está clara essa situação. Mas, hoje, por exemplo, no jogo da Rússia contra a seleção do Egito, você vê que quando o árbitro, agora, o sinal é o seguinte, quando o árbitro pede para parar, para fazer um gesto com a mão, com a palma da mão direita ou esquerda, para que aguarde um pouquinho, porque ele está escutando o árbitro de vídeo conversar com ele. Tanto que ele achou que a falta foi fora da área e o árbitro de vídeo falou que não, que foi dentro da área. Ele não foi nem consultar o árbitro de vídeo no meio de campo. Ele imediatamente aceitou a posição do árbitro de vídeo. Mas o André Luiz Mendes, então, de todas as ondas, Mário Silva, que não esconde o jogo, Valdir Luiz, ele que sabe, queridos, reportagem do Maurício Costa e Rafael Monteiro com o plantão da informação da Astrid Nick. É na sexta-feira, Brasil e Costa Rica, você vai curtir aqui no Som da Nacional. Conferindo a sua participação aqui pelos nossos telefones, pelo facebook.com/Rádio Nacional Rio, telefone 21 17 69 17 69 18, 21 é o código do Rio, o arroba EBC Esporte, e no Twitter com hashtag Nacional na Copa, você pode participar conosco aqui e na nossa live também. Nós estamos com a live aqui dentro dos estúdios da Rádio Nacional do Rio de Janeiro na apresentação desse programa no Mundo da Bola. Se Neymar não puder jogar contra a Costa Rica, você acha que o Brasil será muito prejudicado ou será até melhor para o esquema do técnico Tite? Responda e mande o seu recado. Recadaço é com o Luiz Ferreira, hein, meu querido Luiz?
O Alex Tosh Borges, ele participa aqui do nosso facebook.com/Rádio Nacional Rio, ele mora aqui no Rio de Janeiro, ele diz, a ida do Neymar para o Paris Saint-Germain só fez mal na época do Barcelona, ele era menos individualista. Recebo também o recado do Jean Lucas e do Flávio Moreira, eles dizem que o Neymar faz falta sim, é um grande jogador e é gênio, pode resolver a partida em um único lance. O Alan Simons, o Moisés de Melo Fernandes, ele diz, com ou sem Neymar, a seleção brasileira tem que jogar muito melhor do que jogou contra a Suíça, Borges.
Palpitinho, rapidinho aqui, eu coloquei no meu bolão 5-0 Brasil em cima da Costa Rica. Você colocaria quanto, Bruno Mendes?
Colocaria um 3-0. 3-0.
Por que não 5-0?
Não, 5 eu acho muito.
Muito.
Acho que de repente não vai chegar. Até porque quando chegar no 3, aí sim, você pega o Neymar, tira do jogo. Meu filho, vem cá. Você precisa recuperar. Então pode, vamos vir pra cá. Quem é que mais precisa recuperar? É o Renato Augusto? Não vou colocar pra jogar. Vencendo por 3-0, dá pra você dar uma relaxada no jogo, Borges.
Luiz Ferreira, o resultado que você colocaria para Brasil e Costa Rica? Botava 5 ou 3?
Nenhum dos dois, 2 a 0.
Por que tão baixo assim?
Porque é bom a gente ir de grão, Borges, de grão em grão, a galinha enche o papo, como diria a minha finada vovozinha. Então acho que vamos com calma, Costa Rica. Não é essa baba toda que a gente está pensando. A gente também tem que melhorar muito o nosso futebol. Para aí sim, 2 a 0 está de ótimo tamanho.
E você, Jorge Van Burgo, comentarista de clássico, que tem, logicamente, a consciência do torcedor brasileiro. E aí?
Para mim, 3 a 0. Agora, eu gostaria de acrescentar algo, se você me permite, Borges.
Sim.
Ao seu comentário sobre essa questão da polêmica ainda do VAR e do gol da Suíça, que é o seguinte, registrar aqui que o diretor técnico da FIFA, o ex-jogador da seleção holandesa, Marco Van Basten, deu razão ao protesto brasileiro. Ele admitiu que houve um erro na marcação do gol suíço e ele disse textualmente: não acho que o juiz deveria ter dado aquele gol. Essa é a minha opinião pessoal. Então, não é uma pessoa qualquer, não. É um dirigente da FIFA, diretor técnico, e um jogador que foi um jogador de seleção. Quer dizer, então não é um qualquer que está opinando, não é um palpiteiro qualquer, não, a respeito do assunto. E tem mais uma coisa, ele disse o seguinte: tive várias discussões com o pessoal dentro da FIFA sobre esse assunto nos últimos dias. Acho que precisamos aprender com esse caso. Segundo ele, os brasileiros agiram de forma correta ao se queixar em uma carta enviada para a FIFA. Isso aí mostra o seguinte, uma opinião muito diferente de muitos brasileiros, inclusive jornalistas, que acham que... Eu vi hoje aqui, por exemplo, no Correio Brasileiro, dizendo que a CBF foi protestar no tapetão e tal. Quer dizer, tratando esse protesto como um deboche, com pouco caso, ainda achando que estamos errados de protestar. Então fica aí o registro, faço questão de fazer esse registro, de uma autoridade no futebol, porque ele não só é diretor técnico da FIFA, como não caiu lá de paraquedas não, porque ele esteve dentro do campo e foi um jogador de alto nível.
É, eu acho que corretamente tem que protestar. Ontem até falei que corretamente está certo a CBF. E a opinião dada aí foi correta também, que ele achou. E a gente pode ter achado o pênalti. Eu continuo na minha opinião. Para mim, a opinião primeira, inicial, era que pode ou não dar o pênalti, como em vários lances. Pô, o Júnior Baiano fez e foi dado o pênalti na oportunidade quando o Júnior Baiano jogava pela seleção brasileira. E como também não aconteceu dessa maneira no gol da Suíça contra o Brasil. Isso aí fica na situação aí, a reclamação está correta. E vocês acham que o árbitro mexicano vai ser punido ou não, Jorge Van Burgo? O que você acha?
Eu não sei se vai, mas eu acho que deveria. Ele deveria ser afastado da Copa, porque ele cometeu dois erros graves, crassos, né? Que influíram no placar. Quer dizer, isso desmoraliza a arbitragem na Copa do Mundo e a própria Copa do Mundo, porque foram dois erros graves e um erro adicional, que foi não querer ver no placar eletrônico a repetição do lance e não consultar o vídeo. Né? Eu já disse, já me manifestei, que sou contra a interferência do árbitro de vídeo. Até o Valdir outro dia colocou muito bem, o árbitro de vídeo não pode ficar cornetando a arbitragem. Eu sou contra. Sou contra esse sistema de só o juiz poder consultar o árbitro de vídeo, ou o árbitro de vídeo dá algum tipo de cornetagem. Isso é uma interferência externa na arbitragem. A minha opinião é que esse negócio só vai funcionar decentemente, ajudar o futebol a ter uma arbitragem melhor, no dia em que os técnicos é que forem as pessoas que puderem pedir a repetição do lance, a visualização do lance, porque enquanto ficar a critério do juiz, vai estar sujeito a esse tipo de coisa, a vaidade do cara, né, ao autoritarismo, à prepotência, ao medo, a uma série de fatores. Agora, se colocarem o técnico tem direito de pedir duas vezes em cada tempo, cada técnico. Pronto, mas resolve o problema.
Mas infelizmente no futebol não está sendo dessa maneira. Bruno Mendes, o que você acha? Vai ser afastado, porque como afastar? Não é igual, logicamente, Campeonato Brasileiro, você é mais... Eu acho que ele não deveria ser mais convocado para apitar numa partida. Ele pode ser até bandeira, pode ser até, de repente, quarto árbitro, né, ô, meu querido Bruno?
Bota ele para ser árbitro de vídeo.
Árbitro de vídeo também, mas não auxiliando o árbitro de vídeo, sim.
O Borges, é o seguinte, se a FIFA, um dia após o jogo, disse que reviu o lance e que o árbitro acertou, e que o trio, que o quinteto, que o sexteto, enfim, que os 15 árbitros que estão analisando estavam certos, e ele vem depois de 3, 4, 5 dias e pune esse mesmo árbitro, ela está sendo incoerente com aquilo que ela está falando. Um dia depois, ela disse que analisou as imagens, foi tudo legal. 5 dias depois, o árbitro é punido pelo que fez nesse jogo, horas, tem alguma coisa errada aí. Então, particularmente, acho que ele pode até não ser colocado mais para apitar os jogos. É. Tudo bem. Mas que ela vai, jamais a FIFA vai admitir qualquer erro, é punindo o árbitro.
Tirá-lo da Copa do Mundo, não. Mas eu acho que pode colocá-lo como assistente da arbitragem de vídeo, botar como quarto árbitro, várias coisas. 5h35, vamos fazer o seguinte, dá uma paradinha, Zé Roberto, voltamos já aqui no programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro.
No Mundo da Bola.
O mosquito da dengue agora também transmite chikungunya e zika. E é ainda mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gravidez, porque pode causar microcefalia nos bebês. É preciso combater os criadouros e se proteger todos os dias, passando repelente e mantendo portas e janelas fechadas ou com telas, e usando blusas e calças compridas e também meias. Se você está grávida, proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer.
Governo Federal.
Todo cidadão tem o dever de denunciar à autoridade competente qualquer forma de desrespeito ao idoso. A violência doméstica é uma das principais formas de agressão contra os idosos no Brasil. Muitos deles são agredidos dentro de suas próprias casas. Faça a sua parte. Denuncie qualquer forma de agressão. Direito à Justiça, Direito do Idoso. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Atenção para a chamada. Alessandro.
Presente.
Bianca.
Presente.
Carlos. Carlos.
Carlos não veio. Ele falou que tinha que trabalhar.
Não leve na brincadeira. Ao constatar uma irregularidade, entre em contato com os órgãos competentes. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Prudente 100 anos sem trabalho infantil.
No Mundo da Bola.
Valeu, valeu, você está curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro, às 6 horas, enquanto com a notícia, repórter nacional, notícias pelo Brasil e pelo mundo, a partir das 18 horas, no seu rádio, pelo Som Nacional Rio, Nacional Brasília, Rede Nacional de Rádio. É hora do Momento Estádio com o professor Wagner Gomes.
Momento Estádio.
De 27 de junho a 1º de julho será realizado na China, a fase final da Liga das Nações de Vôlei Feminino. Na abertura da fase, no dia 27, jogam Estados Unidos e Turquia pelo Grupo B. No Grupo A, o primeiro jogo China e Holanda. No dia 28, teremos Sérvia e Turquia no Grupo B. E pelo Grupo A, a seleção brasileira jogará contra a Holanda. No dia 29, o Grupo B fechará a chave com o jogo entre Estados Unidos e Sérvia. E China e Brasil encerram o Grupo A. Os dois primeiros colocados de cada grupo farão a semifinal. Serão jogados no dia 30. E a grande final no dia 1º de julho. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Mais uma do Momento Estádio, Luiz Ferreira.
Ô Borges, você gosta da Turma da Mônica?
Gosto, adoro. Do Cascão?
Cascão, Cebolinha, Mônica, Magali.
Adoro o Cascão.
Ah, tá legal. O ouvinte da Rádio Nacional, Paulo Luiz Ferreira, tá maluco. Tá falando
Bruno
do Momento Estádio.
Você gosta de quem da Turma da Mônica?
Eu me identifico com a Magali.
E você, Jorge Bambuja?
Jura?
Mônica mesmo.
Com a Mônica mesmo. E você, Luiz Ferreira?
Eu sou fã do Chico Bento. Sou muito fã do Chico Bento, que não é o Vinícius Sampaio, não. É o Chico Bento mesmo lá. Ô, Bosta, por que eu tô falando? O Luiz Ferreira tá maluco? Tá falando de Turma da Mônica, Prêmio Esporte? Não. A meio campo da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, Formiga, vai ganhar uma homenagem do criador da Turma da Mônica, Maurício de Souza. Ela virou personagem da turminha em uma postagem publicada nas redes sociais. A postagem faz parte da série Donas da Rua da História, onde várias mulheres são homenageadas por seus grandes feitos. Na postagem, a Turma da Mônica faz um breve resumo da carreira de Formiga, com suas 6 participações olímpicas em 20 anos de seleção brasileira, de 96 a 2016. A Formiga anunciou a aposentadoria da seleção depois dos Jogos Olímpicos aqui do Rio de Janeiro, mas voltou à seleção em abril de 2018 para classificar o Brasil para o Campeonato Mundial, a Copa do Mundo de Futebol Feminino, após as Olimpíadas para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, com o título da Copa América. Formiga tem 40 anos, joga no Paris Saint-Germain da França, e a Formiga está pensando na possibilidade de jogar o Mundial de 2019 e as Olimpíadas de 2020. O Vadão, técnico da seleção feminina, quer muito a Formiga no seu time, Borges.
Valeu, vamos agora do Wagner Gomes de novo, voltando no Momento Estádio. Professor, diga aí.
Na série final da Liga de Ouro de Basquete, a decisão será em 5 jogos. Na estreia, o Corinthians jogou em casa contra o São José, perdendo a partida. Ontem à noite, o Corinthians, mais uma vez em casa, no ginásio Vlamir Marques, venceu o São José por 67 a 66, numa partida muito apertada e com placar bastante baixo, empatando a série. Os 2 próximos jogos serão no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, no ginásio Lineu de Moura. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Valeu, agora o timaço da Nacional tá aqui, Zé Bigode, Zé Roberto, 5h40.
Olha aí, o timaço Nacional!
E vamos falar desse Mundial da Rússia nesse 5º dia, né? Tivemos 3 jogos válidos pela fase de grupos da Copa do Mundo 2018. Quem começou transmitindo a vitória do Japão sobre a Colômbia foi André Luiz Mendes. Depois, o Rui Fernando contou a história do Senegal, a primeira seleção africana vencer na Copa do Mundo 2-1 em cima da Polônia. E depois o nosso Ricardo Mazzella deu o recadaço da vitória da Rússia, vencendo mais uma 3-1 na seleção do Egito. Mas quem traz notícias em relação às 2 primeiras partidas é ele, maneiro, Rafael Monteiro.
Rafael Monteiro.
O Japão venceu a Colômbia por 2-1 em Saransk na estreia das 2 seleções na Copa do Mundo. Aos 3 minutos do primeiro tempo, o volante Carlos Sanches bota a mão na bola dentro da grande área, comete pênalti e protagoniza a primeira expulsão da Copa do Mundo. Kagawa aproveita e marca para os japoneses. Na sequência, Quinteiro empata para a equipe sul-americana. No segundo tempo, Osako de cabeça faz o segundo e garante a vitória oriental. No outro jogo do Grupo H, Senegal venceu por 2-1 a Polônia em Spartak. Os gols do jogo foram marcados por Sionek contra e Niang para a equipe de Senegal. E Krychowiak descontou para os europeus. É a primeira equipe africana a vencer na Copa do Mundo da Rússia. No Grupo H, as equipes voltam a jogar no domingo, meio-dia. O Japão encara Senegal em Ekaterimburgo e em Kazan, 3 horas da tarde, a Polônia enfrenta a Colômbia. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, 2 vitórias, Japão vencendo, né? Seleção do Japão vencendo, faturando aí, 2-1 em cima da Colômbia. Tivemos a vitória do Senegal em cima da Polônia por 2-1 e a vitória do Japão foi sobre a Colômbia por 2-1. Meu querido Bruno Mendes, vitória da Rússia 3-1 em cima do Egito, não é isso? Com a vantagem agora, e está praticamente classificada. Lógico que amanhã, se o Uruguai vencer a Arábia Saudita, as 2 vão disputar na última rodada apenas a colocação de primeiro e segundo colocado, mas tem não só a vantagem dos pontos, 2 vitórias em 2 jogos, 6 pontos, como também um saldo belíssimo de 7 gols, hein, Bruno?
Tem sim, Borges, e foi inesperado. Pelo primeiro tempo, o jogo foi horrível, as 2 equipes não criaram absolutamente nada. O Egito querendo jogar de qualquer maneira uma bola para o Salah para ver se ele resolvia de qualquer forma. O Salah aqui não estava no Liverpool, estava na seleção do Egito. No Liverpool ele tem facilidade pelos companheiros que estão do lado dele. No Egito a qualidade técnica é muito abaixo. E a Rússia, eu esperava no primeiro tempo que os jogadores jogassem junto com a torcida e a torcida jogasse com os jogadores. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra porque o time não empolgou o torcedor. A sorte para mim da Rússia no jogo de hoje foi um gol logo a 2 minutos de jogo, um gol contra do Egito, do Fat, que acabou definindo esse confronto. Depois a porteira abriu, a Rússia encontrou mais 2 gols e ficou tranquilo na partida. Bora.
Agora, meu querido Jorge Vamburgo, o Salah virou uma grande salada russa?
Não, o Salah teve uma atuação até razoável. Foi difícil, bem marcado. O jogador não está no auge da sua forma devido à contusão, ficou muito tempo parado, fez o que pôde, mas ele sozinho era impossível ele conseguir levar o Egito à vitória. O Salah é realmente uma figura impressionante, o jogador, ele tem realmente um grande potencial, né? E isso, ele sozinho incomodou a defesa da Rússia, muito mais do que os outros jogadores do ataque do Egito, né? Que pouco se mostraram, pouco fizeram. Quando ele engrenou mesmo na partida, ele foi muito importante. E aí foi premiado com a cobrança do pênalti, o pênalti, e com isso ele sai da Copa, deixa lá o seu gol marcado com justiça. Claro que ainda vai ter a última partida contra a Arábia Saudita, ele poderá até marcar, ele deverá marcar gols contra a Arábia Saudita, que é um time muito, muito fraco e mais fraco que o Egito. Mas graças a ele é que o Egito ainda conseguiu resistir mais ao time da Rússia hoje e não fazer um papel muito feio. Mas o resultado foi justo, foi merecido. E é pena que a Copa fique sem o Salah, que poderia ser um jogador que ainda poderia mostrar um belo futebol aos torcedores presentes e àqueles que estão assistindo pela televisão a Copa do Mundo.
E amanhã, sexto dia da Copa do Mundo Rússia 2018, teremos 3 jogos, né? Portugal e Marrocos vão começar pelo grupo B da Copa do Mundo a partir das 9 da manhã. Rui Fernando Cara transmite, Mário Silva, que não esconde o jogo, comenta. Maurício Costa nas reportagens, plantão da informação da Astrid Nick. Depois, ao meio-dia, enquanto marcado para o grupo A. Aí vai ser definido se o Uruguai vai realmente garantir ao lado da Rússia a colocação já para as oitavas de final da classificação. Uruguai e Arábia Saudita. Bola rolando com André Luiz Mendes de todas as ondas. Comentários do Mário Silva e do Rui Fernando também. Reportagem do Rafael Monteiro, plantão da informação de Wagner Gomes. E para fechar, o sexto dia de Copa do Mundo Rússia 2018, o grupo B vai ser fechado também na sua segunda rodada. Teremos Irã, Espanha e Irã, a grande líder, por enquanto, da primeira rodada do grupo B. Terá a narração de Ricardo Mazella, que inflama a galera, o mito da Nacional. Comentários do Valdir Luiz, ele que sabe que iria. Jorge Vamburgo, comentarista de classe, com reportagens do Rodrigo Ricardo. Plantão da informação do Luiz Ferreira. A gente volta já no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro.
No Mundo da Bola. A Rádio Nacional vai transmitir todas as emoções da Copa 2018. Por isso, nossas emissoras terão mudanças na programação até o fim do Mundial. Nesse período, as rádios Nacional de Brasília, Nacional FM, Nacional do Rio de Janeiro, Nacional da Amazônia, Nacional do Alto Solimões, ficarão fora do ar no aplicativo. Só no aplicativo, em respeito ao contrato de transmissão da Copa. Mas você continua ouvindo a gente pelo rádio e também pelo site radios.abc.com.br, ok?
Eu quero, você quer, nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte, não jogue lixo na rua e contribua com a campanha Na Minha Cidade Não Tem Lixo nas Ruas.
Rádio Serviço Nacional.
O triatleta Leandro Macedo tem um recado para você.
Se o respeito faz toda a diferença no esporte, imagine fora dele. Estou falando do movimento Respeitar, Proteger, Garantir. Uma ação pelos direitos das nossas crianças e adolescentes. Denuncie abusos,
Disque 100 ou baixe o aplicativo Proteja Brasil. Eu respeito, eu protejo, eu garanto. E você?
Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes.
No Mundo da Bola.
Valeu, programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Já já tem notícias pelo Brasil e pelo mundo. Repórter Nacional pra você, é hora de você curtir, sabe, novamente, o timaço da Nacional, Zé Bigode e Zé Roberto.
Olha aí, o timaço Nacional.
E a gente começa aqui a dar um giro pelo futebol, pelo Brasil. Alerta no líder do Campeonato Brasileiro, Lucas Paquetá pode ser o próximo jovem brasileiro a ser vendido. O Liverpool pode oferecer 43 milhões de libras, cerca de 212 milhões de reais, pela revelação rubro-negra. O Flamengo busca a renovação do contrato do meia, visando o aumento da multa rescisória. O atual vínculo vai até 2020, no entanto, o clube se movimenta para estender até 2022 e subir a multa de 80 milhões para cerca de 350 milhões de reais. Lucas Paquetá, Bruno Mendes, vai ou não vai?
Ah, se chegar com grana, vai. Pode ter absoluta certeza, não precisa chegar a esse número todo, não. Esse número aí, que no meu modo de ver, é muito pra ele. Mas se chegar com grana, vai, boa. Você pode ter, ainda mais com o final de mandato do Flamengo, se chegar com dinheiro, vai.
A perda do jogador Lucas Paquetá para o Flamengo. O Flamengo perdendo o Lucas Paquetá, perderia mais do que o Vinícius Júnior e do que o Felipe Vizeu, ou Jorge Hamburgo?
É uma perda equivalente. Aliás, o Paquetá está se destacando muito no time do Flamengo e vai fazer realmente muita falta. E acredito que é mesmo. Eu acho até que em relação ao Felipe Vizeu, ele é até superior. Agora, em relação ao Vinícius, é equivalente. É uma perda que o Flamengo vai custar a repor. Encontrar dois jogadores da qualidade deles nas divisões de base, formados em casa e que não custaram nada ao clube e que saem tão cedo para o futebol do exterior, caso ele seja vendido, né? O Vinícius já está vendido, vai embora em julho, né?
Isso. Fluminense tem notícias e quem vai girar novamente com o futebol pelo Brasil, Luiz Ferreira.
Olha, Borja, o tricolor das Laranjeiras ainda busca encontrar um treinador para substituir Abel Braga. Após o primeiro em contato com o Zé Ricardo não levar a lugar nenhum, Dorival Júnior virou favorito para substituí-lo. O problema agora é salarial e também outro. Dorival Júnior teria pedido um tempo para pensar na proposta do Fluminense. O nome de Guto Ferreira, popular Gordiola, recentemente demitido do Bahia, foi sugerido, mas é uma alternativa menos provável. O tricolor das Laranjeiras mantém o planejamento de ter novo técnico até o dia 26 de junho, data da reapresentação dos jogadores. O primeiro jogo após o recesso acontece diante do Vasco, logo um clássico, hein? Dia 19 de julho, pelo Campeonato Brasileiro.
Ô Jorge Vambug, a perda aí, logicamente, do Abel vai ser grande pro Fluminense. Mas eu acho que vai sobrar é Guto Ferreira mesmo, porque o Dorival tá com medo de pegar por causa de todos os problemas, que a notícia, o boato e notícia ruim, corre que nem meu amigo barata no assoalho. Hein, meu querido Jorge Hamburgo?
Realmente, antes de falar desse assunto, eu só queria acrescentar uma coisinha em relação aos jogadores do Flamengo. É o seguinte, é que a liderança que o Flamengo tem hoje no Campeonato Brasileiro, essa liderança disparada, se deve principalmente a esses jogadores, esses três jovens jogadores. E mais, é claro, ao Everton Ribeiro, tem sido muito importante. Mas é fundamental a participação desses três jogadores. Então, a perda do Vinícius Júnior agora, do Felipe Vizeu, que também vai embora não sei quando, né? Mas já está vendido, né? Ou já foi.
Já foi.
Pois é. E se for o Paquetá, então, vai ser terrível para o Flamengo. Bem, a respeito do técnico do Fluminense, é uma situação delicada, né? Porque o que todo mundo comenta é isso, que o Abel saiu porque estava com salários atrasados e não conseguiu fazer com que o clube investisse em novos, em reforços. Enfim, a situação financeira é difícil, só o que se comenta é isso. Então os técnicos ficam receosos, né, de assumir o Fluminense diante desse quadro. Mas vai acabar aparecendo alguém. Não sei se o ideal é o Guto Ferreira. Eu acho bons nomes, tanto Dorival Júnior como o Zé Ricardo. Acho uma pena que não tenha, o Fluminense não tenha conseguido convencer nenhum nem outro. Se é que o Zé Ricardo chegou a ser convidado?
Não, Zé Ricardo, desculpe, Borges. Né? O Zé Ricardo teve uma proposta, o papo não avançou e o Fluminense correu atrás do Dorival Júnior. Só qual é a situação? O Dorival está resolvendo problemas particulares em Florianópolis, Santa Catarina, e pediu um tempo para responder. Só que o Fluminense, como a gente colocou aqui, tem pressa.
Tô sentindo, pena, Jorge Bambuco, né? Deixa eu perguntar, Bruno, tô sentindo que vai dar Guto Ferreira, hein, ô Bruno?
Gordiola no Flusão.
Será?
Tô sentindo, hein? Aquele negócio, bom, bonito, barato.
Bruno, só uma, ele é bonito, eu, não Guto, que né? o, eu não acho que o Guto seja o técnico com perfil para o Fluminense, não. O que, é que você acha?
Acho que não. Acho que
bom, bonito e barato.
E principalmente do Paulo Angione. Eu acho que será um outro técnico. Um técnico mais Rio de Janeiro, conheça mais o futebol carioca.
Cristóvão Borges, nenhuma chance. O Xará, nenhuma chance.
Por que não? É um bom técnico. Não fez bons trabalhos. Desculpa, Bruno. É você que estava comentando. Continua.
Eu acho que vai ser um cara. O Paulo Angione, ele gosta de trabalhar mais com técnicos que conheçam a região. Quando ele foi para o Bahia, ele contratou técnicos do Nordeste, Roberto Fernandes, enfim. No Rio de Janeiro ele conhece, eu acho que ele não. O Guto Ferreira. Além do seguinte, ele pode ter feito alguns trabalhos bons, mas nada assim também acima do
América. Joel Santana poderia ser o nome, ô, meu querido Bruno Mendes?
Não. Acho que aí o João Santana irritar o torcedor do Fluminense.
Tá certo, então tem uma notícia do Botafogo, meu querido Luiz Ferreira.
E olha, o Botafogo também está sem técnico. Alberto Valentim comunicou ao gerente de futebol Anderson Barros que não seguirá no clube. Ele aceitou uma proposta vinda de um time do mundo árabe, ainda mantido em sigilo. A passagem de Valentim por General Severiano durou pouco mais de 4 meses. Ele foi escolhido para substituir Felipe Conceição em fevereiro e conseguiu levar o Botafogo ao título carioca. No Brasileirão, o Glorioso está em nono lugar. O nome que pintava forte era o de Zé Ricardo. Só que o Zé Ricardo foi contactado pela imprensa e ele diz que agora ele pensa em descansar. Tá focado em estudar, se preparar melhor e tá vendo jogos da Copa do Mundo. Diz que por enquanto não tem nada. O Botafogo também corre aí atrás de treinador, Borges.
Tô dizendo que ele vai lá pro Corinthians, mas de qualquer maneira, pra gente fechar já pros palpites, Jorge Vanburg, que coisa estranha, né? O Alberto Valentim, alguma notícia ele recebeu, que eu já sei que o Matheus Fernandes vai embora, o Igor Rabelo tá indo embora também. E muitos outros jogadores, principalmente esses dois valores importantes do Botafogo, hein?
Mas não é a perda desses jogadores que tirou o Alberto Valentim, não. É realmente o dinheiro árabe, né? Os caminhões de dinheiro. Eu não sei se são caminhões ou apenas um caminhão, mas que seja um caminhão. Enfim, comparado com o que os técnicos ganham aqui. É o salário, a oportunidade de fazer definitivamente a sua independência financeira. É isso.
Bruno Mendes, e aí? Alberto Valentim vai embora, Zé Ricardo diz que espera um pouquinho mais, Botafogo faz o quê?
Botafogo tem que pegar o Zé Ricardo, senão a coisa vai complicar. Eu já achava que o Fluminense já tinha que ter feito isso, mas o Paulo Angione não quis fazer, o Anderson Barros é um cara mais esperto, já trabalhou com ele no Vasco da Gama, enfim. O Zé Ricardo, na minha opinião, é um bom técnico, mas ele tem prazo de validade. É o que vai servir pro Botafogo até o fim do ano.
Valeu então, e o Paulo Angione foi confirmado, só para confirmar aqui,
O Fluminense anunciou agora através do seu site oficial e das suas redes sociais, Paulo Angione como novo diretor executivo de futebol do Tricolor, Borges.
Palpites,
uma boa escolha, na minha opinião.
Boa escolha, né? Portugal
muito
e Marrocos.
Paulo Angione é um ótimo profissional.
Excelente. Portugal e Marrocos, palpite, para mim vai dar 3-1 Portugal, você, Jorge Vambuio.
Portugal e Marrocos dá Portugal... Eu acho que ganha até com uma certa facilidade do Marrocos, 3-0.
Você, Bruno Mendes.
3-0 Portugal.
Você, Luiz Ferreira.
Sigo o de peso, 3-0.
Uruguai e Arábia Saudita, 1-1. Bruno Mendes.
Que isso?
3-0 Uruguai.
Tudo isso? Você, Jorge Vambuio.
3-0 Uruguai, sigo o Bruno Mendes.
Você, Luiz Ferreira.
Vou seguir o de classe e o de peso. 3-0 Uruguai.
Irã, Espanha. 4-1 Espanha. Você, Bruno Mendes, obrigado pela sua presença aqui no Mundo da Bola.
Valeu, Borges. Forte abraço. 3-0 de novo para a Espanha.
Você, Luiz Ferreira.
5-0 Espanha.
Valeu, Luiz Ferreira.
Até.
5-0 Espanha. Você, Jorge Vambuga, Espanha e Irã.
Concordo com o relator. 4-1 Espanha.
Valeu. Um abraço para você, Jorge Vambuga. Ficamos por aqui. 5h59. Vem aí o Repórter Nacional. Notícias pelo Brasil e pelo mundo. A gente volta amanhã. Amanhã é o sexto dia de Copa do Mundo. Rússia 2018, e você acompanhando tudinho amanhã. O Bruno Mendes comanda o programa no Mundo da Bola, eu estarei de folga e na quinta-feira voltarei com França e Peru e também com o programa no Mundo da Bola. Um abraço, tchau!
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola. 11.700.